Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão. Obrigado pelo carinho da sua audiência e você pode participar. Tem um WhatsApp que fica na sua tela aí, o 81879376. 81879376, você coloca o 9 antes. Ou então coloca o 98, né? Se você está nessas regiões mais distantes, com o prefixo 99, aí você coloca o 98 antes, aí 981879376, pode dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua região. Aproveitamos para mandar um abraço, né, para o nosso amigo Elivaldo Ramos, lá na cidade de Tutóia, juntamente com o nosso amigo Vitor Almeida, retransmitindo aí pela Rádio Independência Liderança FM para essa região. Os nossos amigos também da Rádio Marreiro FM, que fica aí entre a cidade de Tutóia e a cidade de Barreirinhas. Nosso amigo Orlando Moraes, da cidade de Barreirinhas, do Imaranhão, sempre mantendo a população bem informada. Um abraço também aí ao James Barros, na cidade de Barreirinhas, Rádio Tropical FM. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quem mais participando? O DJ Flávio Durans. Bom dia, meu abraço a todos vocês também. Olha, infelizmente esse tipo de projeto de lei trata-se aqui de iniciativa popular para garantir aí uma pena de 50 anos de prisão. A progressão do regime a partir do cumprimento de 30 anos de prisão para crimes de feminicídio. Segundo o DJ Flávio Durans, esse projeto deve ser totalmente mudado pelos deputados e senadores e pelo presidente da República antes de ser levado à sanção. Vamos tentar ser otimistas, né, para que eles, os nossos parlamentares e o presidente da República respeite a decisão de 1.600.000 brasileiros, né, que devem fazer a assinatura para que o projeto chegue à obrigatoriedade de análise pelo Congresso Nacional. Luiz Mar Fernandes mandando bom dia, de estar acompanhando lá do bairro Diamante, no centro de São Luís. E vamos trazer o repórter Jonas Mendes de qualquer parte da nossa cidade, também com informações ao vivo. Bom dia, Jonas. Tudo bem com você?
Bom dia, companheiros. Estamos aqui na Avenida Beira Mar e o trânsito é esse aí, como você acompanha aí nesse momento, e uma temperatura aqui um pouco forte, com o sol já aparecendo nesse começo de manhã aqui nas proximidades do terminal de transporte da Baixada e aqui sentido a Praia Grande, aqui próximo ao estacionamento da Câmara Municipal de São Luís, que daqui a pouco terá uma sessão, mais uma sessão ordinária. E ontem teve até, inclusive, aqui uma audiência e que foi aguardada aqui a presença de alguns secretários, e os secretários não compareceram. Até o momento não se sabe ainda a motivação do porquê. Apenas um secretário que a gente ficou informado e justificou a sua ausência, e com o secretário de governo, estaria reunido aqui na Câmara Municipal de São Luís para tratar alguns assuntos de interesse do Executivo e do Legislativo. Então a Câmara hoje volta à sua agenda normal, com sessão ordinária a partir das 9 horas e 30 minutos. Agora há pouco nós estivemos no ICRIM, no Instituto Médico Legal de São Luís, como sempre a gente faz pela manhã, tendo como base os números fornecidos lá pelas permanências. E aí podemos dizer que tivemos uma noite razoável aqui na capital maranhense quanto à questão da segurança. Tivemos a entrada de um corpo vítima de choque elétrico procedente aqui da região central de São Luís, também uma vítima de arma branca procedente do bairro Santa Bárbara, também aqui na capital maranhense, e uma vítima de acidente de trânsito procedente da rotatória do Calhau, aqui mesmo na nossa grande ilha. E ontem tivemos fechamento do 29º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, evento esse que começou na segunda-feira e teve dois momentos. Um foi programado para o Palácio dos Leões, mas um ponto forte mesmo foi nesse hotel lá no Calhau, de onde a gente falou ontem. O encerramento ontem com grande estilo, com homenagens e participação de secretários de outros estados, governadores, porque nem todos os estados foram representados pelos seus legítimos governadores. E só lembrando que o governador Carlos Brandão, ele que assumiu a presidência do consórcio da Amazônia Legal, ele permanece atuando no cargo como presidente até o final do ano, por conta das mudanças que deverão acontecer aí com o processo eleitoral, e aí termina o mandato dele como governador e consequentemente, também encerra o mandato dele aí no comando do consórcio da Amazônia Legal, que tem sede localizada lá em Brasília. E vamos aqui, de forma oportuna, ouvir aqui alguns depoimentos, algumas falas de algumas pessoas que nós conseguimos lá colher esses depoimentos, autoridades, representantes. Por exemplo, nós tivemos lá a oportunidade de ouvir a secretária executiva, a senhora Vanessa Duarte, do consórcio Amazônia Legal. Vamos logo ouvir o que, que ela falou para nós, justificando aí o objetivo do consórcio.
Brasileira, para nós, a gente, brasileiros, nós temos o estado do Acre, do Amapá, do Amazonas, né? Cada estado como uma parte da Amazônia brasileira, mas aos olhos dos investidores internacionais e do mundo, existe a Amazônia, que é uma só. Então, os governadores, eles entenderam dessa importância dessa agenda, de falar, de ter uma narrativa comum, uma narrativa única sobre a floresta, sobre os povos, sobre as questões, os desafios que são enfrentados todos os dias para os estados, têm então seus desafios e têm a sua autonomia para tratar dos problemas da sua floresta, né, da parte da floresta que tem de forma individual, eles são autônomos para isso, mas eles têm o consórcio da Amazônia como ferramenta institucional que representa a Amazônia brasileira. Então,
a representante da ONU também falou com a nossa reportagem. Vamos acompanhar o que, que ela fala, destacando bem aí o governador que é presidente do consórcio da Amazônia Legal.
O governador do Maranhão, agora o presidente do consórcio da Amazônia Legal, convidou especialmente a ONU, porque a gente tem o Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Isso foi lançado no Egito, na COP22. Nesse momento, o presidente, o governador Helder Barbalho. Uma iniciativa fantástica, porque na plataforma para a mobilização de recursos da comunidade internacional, mas também para a apresentação de projetos, programas, que têm um foco principal nas pessoas. Mais de 29 milhões de pessoas que vivem, que sonham na Amazônia Legal. Então, a ONU tem, na verdade, um foco principal nisso. Ver os desafios, os problemas e apresentar propostas para uma vida mais digna e uma Amazônia Legal mais sustentável.
Ok, a gente só observa aí para quem está acompanhando a gente, que por conta da distância, onde ficou localizada a nossa unidade móvel, nós tivemos que fazer essa captação, essa produção de matérias internamente, e aí nós acabamos perdendo um pouco na qualidade do áudio, e aí a gente pede desculpa ao ouvinte e ao espectador. Mas vamos ouvir agora a fala do presidente do consórcio da Amazônia Legal, na atualidade, recém-possado, o governador Carlos Brandão, que falou, dentre vários assuntos, destacou o combate aqui no Maranhão contra incêndios e queimadas aí na floresta.
Incêndio, hoje já está no quinto, tá? Reduzindo bastante por conta desses equipamentos que são necessários e são equipamentos extremamente especializados para combate ao incêndio. Temos também um programa de bolsas, mais de 5 mil bolsas que a gente está contratando, principalmente pessoal que mora na floresta, de Ribeirinho, de Rio, de Quilombola, para a gente poder ajudar no combate ao incêndio. Mais do que um custo, contratar essas pessoas que moram na floresta, que conhecem a floresta, que sabem a maneira de combater esses incêndios, também fazendo com que a gente possa fortalecer essa preservação das matas de área, preservação das nascentes dos rios e da nascente tudo à frente. O manto que a gente cria, através dessas coisas, palestras, cursos para os ribeirinhos, para os povos indígenas, então, da importância da floresta, e que eles fazem parte, recebendo essa bolsa, eles passam a ser um grande aliado. Eles lá moram na floresta e precisam receber uma bolsa até para garantir o seu sistema. Então, acho que esse é um modelo que a gente tem criado aqui no estado do Maranhão, de liberar esses equipes para garantir que essas pessoas possam estar juntas do processo de combate. Isso é importante a gente lembrar que essas pessoas têm que estar muito próximas do governo nesse combate, que é uma necessidade.
Ok, companheiro. Então, ficamos por aqui agradecendo, em primeiro lugar, a Deus por nos dar as condições de estarmos nesse dia a dia na correria em busca de informação para apresentar aqui, trazer para você que acompanha aqui o Central Manhã. Bom dia.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas informações ao vivo. Só acrescentando para você que nos acompanha aqui pelo programa Central Manhã, é que durante esse encontro que foi finalizado aí foi finalizado ontem, terça-feira, teve também como resultado a assinatura da Carta São Luís, um documento que reúne aí os compromissos dos estados amazônicos em fortalecer a bioeconomia. A bioeconomia é aquela que associa o crescimento econômico com a preservação ambiental, com respeito às nossas riquezas naturais, o que nós temos na nossa região. E também trata do combate ao desmatamento e da cooperação entre todos os estados da região. Esse fórum também, durante o fórum, foi anunciado a criação do Fórum de Turismo da Amazônia, para que a Amazônia também possa representar um grande atrativo turístico para o resto do mundo, né? Que muitas vezes nós mesmos desconhecemos as potencialidades que nós temos, as riquezas naturais que nós temos e que a Amazônia tem para apresentar para o mundo, e o interesse que tem populações de todos os países do nosso planeta em conhecer a nossa Amazônia. Portanto, a criação desse Fórum de Turismo da Amazônia é importantíssimo. E aí tiveram assinaturas de acordo envolvendo projetos para regularização fundiária, apoio ao Plano Safra 2026-2027, o enfrentamento dos crimes ambientais e a criação da Universidade Federal Indígena, que deve, que já está acontecendo aqui no estado do Maranhão. E aí o próprio governador Carlos Brandão anunciou a assinatura de um dos acordos, mais de 52 milhões de reais para investimentos nessa região, aí por parte de todos os estados, e também aquele acordo que já vinha sendo costurado, que já vinha sendo discutido e trabalhado foge aqui o nome da empresa. Esse primeiro acordo aí é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no valor de 52 milhões de reais para ações de regularização fundiárias em 85 municípios da Amazônia Legal. Mas tem também o programa Paz no Campo, através aí executado pelo Instituto de Colonização e Terras do Estado do Maranhão, o ITERMA. Tem também foi anunciado o contrato operacional do projeto de restauração do programa Floresta Viva com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né, e diversos outros assuntos que foram discutidos com mais profundidades durante esse fórum. O importante é que haja uma conscientização por parte de todos os governadores que hoje estão sob o comando dos estados da Amazônia Legal em criar justamente essas condições para que as populações tenham emprego, tenham renda, melhorem a sua qualidade de vida, melhorem a sua renda, sem degradar, sem destruir o que nós, que é considerado o pulmão do mundo, que é a floresta amazônica. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outros temas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Proteger as mulheres é dever de todos. O governo do Maranhão está liderando uma grande campanha pelo fim da violência contra a mulher. Somente com a união de toda a sociedade podemos combater o feminicídio. Se você souber de qualquer caso de violência contra a mulher, denuncie através do 180 ou chame a polícia no 190. Combate a violência contra as mulheres. Você também faz parte desta luta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa do Maranhão concedeu o título de cidadão maranhense ao empresário e leiloeiro oficial Vicente Paulo Albuquerque Costa Filho, em reconhecimento à trajetória profissional e às contribuições para o desenvolvimento econômico do Estado. A homenagem foi proposta pelo deputado Sérgio Albuquerque, que destacou a atuação do empresário no setor de leilões, com geração de empregos e expansão de atividades empresariais no Maranhão e em outras regiões do país. Durante a cerimônia, Vicente Paulo agradeceu a homenagem e reafirmou o compromisso de continuar contribuindo com o crescimento do Estado. Uma parceria entre o mandato do deputado estadual Davi Brandão e o governo do Estado garantiu a entrega de um novo veículo para o Hemonúcleo de Bacabal, reforçando a estrutura de atendimento da unidade. O automóvel vai ajudar no transporte e no apoio às atividades do Hemocentro, que é responsável pelo abastecimento de sangue para hospitais da região. Segundo o parlamentar, a iniciativa fortalece os serviços de saúde e contribui para melhorar o atendimento à população, além de ampliar as ações de coleta e mobilização de doadores. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão, participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu, você fica sabendo aqui.
O câncer de colo do útero é uma doença grave. Pode causar dor, infertilidade e até levar à morte. Mas tem prevenção e o governo do Maranhão está ao seu lado. O exame Papa Nicolau é fundamental para identificar alterações precoces. Se você tem entre 25 e 64 anos, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Maço Lilás. Prevenção que salva vidas. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.